Senado Federal deve votar nesta quinta-feira a PEC emergencial que cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios. A votação da proposta pode viabilizar o pagamento de um novo auxílio emergencial. Porém, um dos pontos polêmicos no texto é o dispositivo que desvincula as receitas previstas na lei orçamentária para saúde e educação. A PEC revoga dispositivos da Constituição que garantem o percentual de repasse mínimo dos estados e municípios de 25% para a educação e 15% para a saúde. O relator da matéria, senador Márcio Bittar, defendeu a mudança, afirmando que serve para devolver aos municípios, estados e à União o poder de legislar sobre uma das leis mais importantes, que é o orçamento. Para o deputado estadual Acrísio Sena, vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a PEC vai gerar a precarização das escolas e o cancelamento de programas educacionais, além de inviabilizar o funcionamento do SUS, única defesa dos mais pobres contra a pandemia.
O presidente Bolsonaro quer transformar em moeda de troca uma conquista histórica dos estados e dos municípios, com as receitas que chamamos vem carimbadas para a saúde e a educação, como forma de dar garantia ao auxílio emergencial. Nós não podemos aceitar, até porque é uma conquista histórica, e se nós abrirmos mão dessa conquista histórica, nós estamos inviabilizando o Fundeb, nós estamos destruindo o SUS e, consequentemente, depois desses 4 meses aí de auxílio emergencial, a situação do povo brasileiro irá ficar muito pior. Portanto, nós temos é que denunciar, exigir a vacina, exigir o auxílio emergencial e não abrir mão de que esses recursos que vêm diretamente para a saúde e a educação, eles sejam modificados, porque com certeza quem será penalizado será ainda mais o povo trabalhador brasileiro.
Em rede social, o deputado Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação, fez referência à PEC emergencial e afirmou que a luta em defesa da educação pública e o Fundeb continua. Reforça que é preciso seguir mobilizado para que os recursos não sejam mais reduzidos. Na visão do deputado Renato Roseno, a PEC emergencial 186/19 quer vincular a aprovação do auxílio emergencial em valor reduzido com o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação. A vinculação orçamentária na saúde e na educação é um mecanismo que garante um patamar mínimo de recursos para áreas essenciais para o país. Pelas redes, o parlamentar afirmou ainda que a PEC emergencial fará o país retroceder em pelo menos 80 anos. Na visão do advogado e professor universitário Jader Figueiredo, a PEC tem um propósito justo, considerando o controle dos gastos públicos, mas poderia ser viabilizada de outra maneira.
O que é que propõe essa PEC emergencial? Que haja cortes de gastos correntes no setor público, envolvendo principalmente os salários de funcionários. Então, a ideia dela é congelar algumas situações de gasto. Por exemplo, não se criarem novos cargos públicos, não se criarem novas carreiras, não serem realizados concursos públicos, a não ser que seja para reposição, impedir que haja aumento de benefícios, etc. Ou criação de novas despesas de uma maneira geral. Para fazer isso, no entanto, ela se vale de alguns expedientes que mudam substancialmente a Constituição. Um dos exemplos é tirar dos estados e dos municípios a necessidade de investir um mínimo na educação e na saúde. O governo sustenta que isso é feito para permitir que haja uma maior liberdade do gestor público estadual e municipal no investimento. No entanto, há um receio muito grande, muito legítimo, de que isso acabe por tirar a verba da educação e da saúde para que ela seja utilizada para outros fins, o que seria muito ruim para as duas áreas. O que parece é que esta PEC do governo, ela tenta fazer um arranjo, assim, um puxadinho para obter um desafogo na despesa e acabar tendo uma possibilidade de gastar um pouco mais com outras questões, como o auxílio emergencial, que é uma prioridade nesse tempo de pandemia. A intenção parece boa, o modo de execução é que não parece ser o mais apropriado do ponto de vista jurídico. Talvez fosse mais interessante que o governo tentasse limitar gastos noutras áreas, que são menos prioritárias do que a educação e do que a saúde, para poder ter esse orçamento disponível e investir em medidas emergenciais ou em outras situações que requerem muita atenção, principalmente nesse tempo de pandemia.
Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, essa matéria precisa ser aprovada em dois turnos por, no mínimo, 49 senadores. Entre os dois turnos, é necessário um intervalo de 5 dias úteis, mas esse interstício pode ser revisto se houver entendimento entre os líderes. Simone Silva, da FM Assembleia.